Janquiel Francisco Cláudio, o Chiquinho de Vilas, nasceu em Caxias do Sul em 1980. É rapper, educador social e poeta. Iniciou a carreira artística em 1997 como músico no grupo Poetas de Vilas. É formado em Relações Públicas e mestre em Diversidade Cultural e Inclusão Social. São inúmeros projetos sociais paralelos ao trabalho artístico. Em suas palestras, aborda a cultura hip-hop, sua linguagem e elementos em escolas, periferias, penitenciárias e empresas. Em 2014, Chiquinho foi agraciado com o prêmio Jovem de Atitude pela instituição Criança Feliz. Em 2015, recebeu a medalha da Comenda Zumbi dos Palmares, de Caxias do Sul. Agora, Chiquinho de Vilas é o entrevistado do Conectado Perfil.
Estamos de volta, Conectado Perfil, neste sábado, 7 de setembro de 2019, para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. E hoje recebendo, então, o Chiquinho de Vilas, e eu não sei se ele gosta, eu acho que não, de ser chamado de Janquiel. Bom dia, Chiquinho, tudo bem?
Salve, salve, bom dia, tudo certo, tudo tranquilo. Quem é esse Janquiel aí?
Não conhece.
Não lembro.
É, mas só para nós termos aí, porque muita gente não conhece, né? Muita gente não sabe, né? Acho que é o Chiquinho, acho que é Francisco, sim, Francisco no meio do nome, mas o nome é Janquiel Francisco.
Isso
Cláudio,
aí.
Né?
Exatamente.
Bom, Conectado Perfil neste sábado, então, recebe esse cara multifacetado, podemos dizer assim, sempre em movimento, sempre nos projetos sociais, que busca sempre o estudo, a dedicação. E para contar um pouquinho da tua história de vida, Chiquinho, para a gente trazer, então, é sempre uma ordem cronológica, para a gente começar, assim, como foi a infância do Chiquinho de Vilas. Contigo.
Pô, que legal. Primeiramente, então, agradeço aí pelo espaço. É muito importante ocupar esses espaços como um plano de paz e também disseminar aí um pouquinho da trajetória, não só do Chiquinho, mas de muitos jovens que estão comigo, direto e indiretamente. Eu sou o Chiquinho, nascido e criado na Zona Oeste, da cidade de Caxias do Sul, nas redondezas do Estádio Centenário. Quando eu falo a localização, eu gosto sempre de comentar que eu sou um sofredor nato, torcedor do Caxias, nascido e criado ali do lado. Com 3 anos de idade já frequentava o estádio, muitas vezes circulava a arquibancada sem saber o que estava acontecendo.
Deixa eu te perguntar, eu não posso deixar de perder a deixa. Quando é que o Caxias sobe para a Série C do Campeonato
Caracas.
Brasileiro?
Caracas.
2000 e quanto?
Isso machuca, só quando a gente lembra, dói, né? Mas estamos aí. Mas agora eu identifiquei, cara, torcedor do Caxias tem que ser forte.
Tem que ser.
Não é para qualquer um torcer para o Caxias.
E o coração bom, né? E do Grêmio também, não, digamos assim, porque essa semana aí...
É.
Bom, vamos continuando.
Vamos lá, então. Nascido e criado na Zona Oeste, tive uma infância legal, normal, muito da hora. Não nasci em berço de ouro, com a coroa, com a família, sempre me apoiando, sempre me incentivando. Porém, a gente sabe, né, que... Muitas vezes nós, a gente tem uma tribo e a gente quer estar inserido nessa tribo. E nascido e criado então na Zona Oeste, nós tínhamos uma galera que muitas vezes não tinha essas informações, essas orientações. E pela hipermasculinidade, nós queremos estar inseridos nessas tribos. Então foi um momento ali na minha adolescência muito conturbado que eu precisei tomar algumas decisões na minha vida. Vendo muitos dos meus irmãos já cometendo algumas infrações, né, ou na busca dessa hipermasculinidade, ou dessa referência dentro das quebradas, e ali da Zona Oeste muito vulnerável, eu tive tudo para dar errado. Uhum. Então eu tive muita sorte de conhecer o rap, tive muita sorte de estar na hora certa, no lugar certo, quando o parceiro, irmão, paulista, né? O apelido dele é Paulista, porque exatamente vem de São Paulo, e ele vem para Caxias do Sul para tentar uma vida nova, e ele trouxe, debaixo dos braços, alguns discos. E esses discos eram Racionais MCs, Taíde e DJ 1. E olha que louco isso, né? Eu, na busca dessa inserção dentro da tribo, ia fazer e cometer o que eles fizessem, custe o que fosse, porque a ideia era essa. Por mais que a gente tivesse todo esse carinho, né, e nunca faltou o arroz e feijão dentro de casa, era na rua, né, que se dava o veredito. E aí então eu fui hipnotizado pelos discos que o Paulista me emprestou. Eu levo para casa aqueles discos e eu começo a escutar no aparelho de som do meu avô, do 3 em 1 ainda, né? Uhum. E ali eu começo a escutar, então, muitas palavras que o Mano Brown falava. E era exatamente aquilo, né? E, coincidentemente, um dos discos, o nome era Escolha Seu Caminho. E eu, naquela indecisão para qual rumo tomar, né? Buscando uma identidade dentro da quebrada, Mano Brown fala assim: cultura, educação, livros e escolas. E do outro lado ele mostra, né? Tretas, crimes, drogas. O mais próximo da gente, naquele momento, era crimes, drogas. Porque a escola, naquele momento, para mim, estava distante. O entendimento de que eu não gostava de estudar, não tinha uma concentração. Muitas vezes os professores falavam para mim: pô, Chiquinho, tu, quando está na sala de aula, eu não consigo trabalhar. E, claro, eu, de forma imprudente, né, muitas vezes queria, sei lá, ser a referência, incomodava, e então a escola não era agradável para mim, né? A rua me atraía mais do que a escola.
E era onde? Onde é que estudou?
Cara, eu estudei em várias escolas. Fui expulso de algumas escolas e acabei ficando, finalizando num supletivo, cara, que foi ali onde deu certo. Mas a minha identidade mesmo veio no Cristóvão. Uhum. Né? Quando ali, naquele momento dos Racionais, naquele momento dos discos e também andando com uma galera da Zona Oeste, né, ali foi a minha identidade, né? Foi um marco para mim, que de certa forma ainda é imprudente, né? Porque estudar ali não era meu forte. Mas eu escuto aquele disco e eu começo então a pegar algumas palavrinhas, dar um Ctrl-C de algumas palavras dos Racionais. E eu lembro que um vizinho falou assim: poxa, essa música aí é contundente.
Uhum.
Eu não sabia o que significava isso, né? Contundente, cara. Mas eu achei legal aquilo. Poxa, contundente. Eu vou colocar no meu rap. Eu começo, então, a fazer um rap falando: meu rap é contundente. E eu começo a pegar um Ctrl-C, Ctrl-V de algumas palavras dos Racionais. E no Raio X do Brasil, é um disco que marcou muito a nossa idade, Mano Brown fala, né? Em Fim de Semana no Parque: capitalismo selvagem. E já que ele falou no outro disco que era pra gente escolher o caminho, e poxa, gente, é isso que o sistema quer. Se jogar nas drogas, no crime, é isso que o sistema quer. A juventude negra tem a voz ativa, a juventude pobre tem voz ativa, que era através do rap. E aquilo foi gerando um empoderamento pra mim, que eu não sabia que quando eu comecei a escrever no papel as letras dos Racionais, automaticamente o meu vocabulário enriqueceu. E aí eu começo então a fazer o meu rap. E eu levo pra esquina, na linha do tiro, naquela decisão, e eu digo pra rapaziada que eu tinha feito um rap. Os moleques meio que duvidando, né? O que é que tu fez rap? O que, Chiquinho? Eu disse: faz o beatbox aí, mano, que eu vou cantar um rap. E eu já começo, né? Meu rap é contundente, começo a falar algumas palavras diferentes, falo sobre capitalismo selvagem. Uhum. E os moleques falaram: pô, Chiquinho, que da hora isso, cara. Pô, mano, tu é tri inteligente. Se eles perguntassem o que significava aquelas palavras, eu tava ferrado, porque eu também não sabia o que era. Eu achei glamour aquilo. E aí o rap tem aquela forma de marra, né? Então eu fiz a cara de marra e disse: aham, pode crer. E dali pra frente eu me tornei um cara inteligente dentro da quebrada. E eles já começaram a dar demanda: faz um rap falando do cantão, ou faz um rap falando disso e daquilo e tal. E isso foi muito importante. Um líder comunitário, visionário, Adão Borges da Rosa, no qual hoje nós temos no Beltrão de Queiroz o Centro Cultural com o nome dele.
Uhum.
Ele concedeu 3 minutos para a gente cantar uma música. E foi ali então que eu comecei a expor os nossos raps, né? E dali para frente então fui conhecido como MC. Claro que não foi apertar num botão, mas aí eu precisei então voltar a estudar, comecei a trabalhar, minha filha nasceu. É, e depois de longos anos aí, hoje nós estamos trabalhando como educador social.
Filho de quem?
Eu sou filho da Silvana, Maria Cláudio, e do Antônio D'Avenir Cláudio, já falecido. A minha mãe, ela mora em Porto Alegre, e meu pai morava no bairro Vila Lobos, periferia aqui de Caxias do Sul, mas eu fui criado pelos meus avós, a dona Clarice Camargo e o seu Francisco Camargo, que está aí, o Chiquinho. Né? Dentro da minha rua tinha dois Chiquinhos, ou Chico, e um era meu avô, e o meu vizinho do lado, um senhor que ainda está aqui com a gente, ele era o Chico. O meu avô era negro, então a diferença era o Chico preto, que era o meu avô, e o meu vizinho, que era o Chico branco. E aí então eu fui o neto do Chico preto, por isso que fui identificado como Francisco, né, em homenagem ao meu avô, mas o MC Chiquinho, então, é fruto aí desse velho guerreiro aí que me ensinou muito.
E já pegando essa deixa, criado pelos avós, e qual foi o maior ensinamento que tu recebeste deles?
A minha avó, ela mora comigo até hoje. Então, ela trabalhou no Cristóvão, começou como faxineira, ela fez um supletivo, né? Na época se chamava outro nome, ela sustentou os filhos, me criou e continuou a estudar. E aí, depois de concluir o ensino fundamental, médio, ela foi fazer, então, a faculdade, e ela se formou em letras. Se formando em letras, ela, dentro da própria escola, ela subiu de cargo, foi trabalhar como secretária da escola, no qual ela era faxineira, e fez, inclusive, uma pós-graduação. Então, demonstrou toda essa bravura, essa disposição, essa sagacidade e o estudo. Né, fundamental. Então ela sempre lutou por isso, sempre falou da importância dos estudos, mesmo eu lá na adolescência não gostar, né, do estudo. Acho também um fator meio que natural aí, de acordo com o sistema educacional também, mas eu sempre tive essa cobrança e ao mesmo tempo esse exemplo, esse incentivo dentro de casa. Então isso também foi fundamental para que eu pudesse retornar aos estudos, né? Porém, eu volto a estudar com um único objetivo: rimar que nem o Mano Brown. Porque quando eu pego aqueles discos do Paulista, eu digo, poxa, cara, é isso que eu quero fazer. Eu vou voltar a estudar. Aí eu ganhei uma bolsa para concluir o ensino fundamental, acabei fazendo um supletivo, e que, de certa forma, foi ali então que eu apliquei essa metodologia, que eu também não sabia o que significava, mas eu começo a rimar a matéria escolar e começo a gostar de estudar. E não parei mais de estudar, nem de rimar.
E teve quantos irmãos, Chiquinho?
Eu tenho dois irmãos. Eles moram com a minha mãe em Porto Alegre. Minha mãe mora lá, trabalha no Hospital de Clínicas. E aí, então, eu fiquei aqui na cidade de Caxias do Sul.
E daqui não sai, né? Daqui só os passeios aí, né?
Eu acho que consolidou aí essa caminhada aqui, né? Apesar de que 2 anos aí... estou tendo a possibilidade, a oportunidade de viajar bastante com a metodologia do projeto, né? De hip hop nas escolas, nas instituições, mas é bate e volta, né?
Aí concluiu o ensino fundamental e depois começou a ter mais gosto pelos estudos aí, dali pra frente?
Cara, olha que louco isso, né? Foi muito importante eu retornar aos estudos e eu concluo o ensino fundamental e tenho a possibilidade, então, de trabalhar de garçom em um hotel aqui em Caxias. Então, o rap, eu já seria grato pelo rap, né? Porque o rap me incentivou a voltar. Claro, ganhei uma bolsa também, foi importante. E aí eu começo a gostar porque eu começo a rimar a matéria. Então, lá no ensino fundamental, pô, rimar a conjugação de verbos, rimar geografia, rimar história. E aquilo, na busca da rima perfeita, Eu aprendia, né? E comecei a tirar notas boas. Aí eu emendo já o ensino médio, e as notas continuam legais. E lá no final a professora começa a falar que tem possibilidade de cair no vestibular. Esse aqui é um tema que cai no vestibular. Eu disse, poxa, cara, eu tinha aposentado os estudos. Na minha cabeça, naquela revolta da adolescência ali, antes de conhecer os Racionais, eu não ia mais voltar a estudar. E aí eu disse, poxa, será que vale a pena eu testar, né? Uma febre, esse tal de vestibular. Eu tinha a minha tia, acho que a única pessoa que eu conhecia formada, assim, com fotos, né? Uhum. A minha tia, claro, a minha avó também, mas a minha tia era mais recente, né? E aí eu disse, cara, é tão distante isso da minha vida, mas eu vou tentar. E aí eu concluo o ensino médio, eu trabalhando de garçom, vou na UX e tento fazer um curso, fazer o vestibular. E faço de comunicação, comunicação social. Acho que era a coisa mais próxima que tinha com o rap ou com a forma que eu tinha um perfil de falar, né? Era muito falador, né? E tá percebendo, eu não paro de falar. E por isso que hoje eu sou palestrante, acredito. Mas, de certa forma, deu zebra. Acabei passando. E aí,
zebra acabou passando.
É, eu volto pra casa e disse, poxa, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que eu passei no vestibular, né? Poxa, a família nem acreditou, né? Então, olha como era o meu histórico, né, na adolescência. Quando eu falei que eu passei no vestibular, não acreditaram. Tá, mas qual é a notícia ruim? A ruim é que tem que pagar a matrícula amanhã, né? Caso contrário, não estou na lista de presença, né? Eu disse, eu preciso pagar a matrícula, depois eu vou incomodar o reitor, vou mostrar e comprovar baixa renda, minha filha recém-nascida, naquela época a mãe da minha filha desempregada, né? Eu disse, eu vou conseguir alguma coisa, cara. E aí eu faço essa correria, a minha avó sempre me ajudando, consigo pagar a matrícula e eu caio de paraquedas na universidade. Só que eu entro com uma galera já do quarto semestre. Então, uma linguagem polida, né? Falando sobre filosofia da comunicação, cara. Eu não tinha um autor. Eu se perguntasse pra mim, o que tu tá fazendo aqui? Eu disse, cara, eu queria rimar. Eu queria aperfeiçoar a minha rima. Eu conheço o Mano Brown, conheço Racionais. Então, precisei pedalar bastante, sabe? Pra poder buscar isso. Logo no início, os trabalhos acadêmicos eram para ser apresentados em PowerPoint, lá na frente, né, de uma forma muito organizada para avaliar a oratória. E eu ainda, no favelês, né, no Pode Crer Tá Ligado É Nós, Pode Crer Tá Ligado É Nós, disse, cara, como eu vou falar desse jeito? Eu não tenho condições. E aí eu utilizei o rap. Eu acredito que foi o primeiro trabalho acadêmico em versão rap, no ano de 2000, 2001. E aí então eu levei uma batida de rap, peguei a apostila que falava sobre mídias, comparação de mídias, e eu fiz um rap em cima daquilo. E a professora gostou. E a galera que ali, naquele momento, até achei playboy, sabe, distante da minha realidade, eles gostaram também. E foi muito importante consolidar uma ponte entre a própria quebrada e a universidade, porque ali a gente trocou as informações, a galera não conhecia o rap, começou a conhecer o que acontecia, qual que era a ideia do rap, qual que era a mensagem do rap. E eu também precisei aprender a trabalhar nos programas, eu precisei aprender até a acessar o e-mail, né, a colocar um login para poder acessar o sistema da universidade. Uhum. E foi uma troca fundamental, e essa troca eu acabei levando também para a quebrada.
Bom, é muita história, é um orador nato que está aqui, né? Se era ruim oratório, não, então um orador nato, a comunicação na veia, com certeza, do Chiquinho de Vilas, que vai contar mais histórias no próximo bloco. Conectado Perfil neste sábado, dia 7 de setembro, feriado da Independência, para Centro Ótico com laboratório próprio, há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Já voltamos.